Entramos no mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Não é uma data apenas para ganhar flores, pelo contrário, é um momento de reflexão sobre os direitos já conquistados e as batalhas que ainda precisamos combater em busca da equidade de gênero. A Mitsubishi Electric reconhece a importância de dar espaço à presença feminina com exemplos em cargo de liderança. É sobre isso o Mabcast de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Mafê Luvisotto e hoje eu estou muito bem acompanhada por mulheres incríveis aqui neste mês do Dia Internacional das Mulheres. Eu estou aqui com a Daiane Santos, que é gerente de controladoria. Tudo bem, Daiane? Bem-vinda.
Tudo bem, obrigada. Prazer estar aqui.
Prazer é meu em falar com você. E também a Clara Oliveira, que é coordenadora de comunicação e marketing. Clara, que legal que você está com a gente aqui hoje. Hoje, sempre nos bastidores, hoje vem aqui para o protagonismo.
Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. E feliz Dia das Mulheres para vocês.
Ah, feliz Dia das Mulheres. Bom, eu queria começar esse bate-papo com uma boa notícia. Ó, segundo o Panorama Mulheres 2023, que é um estudo feito pelo INSPER, em parceria com a Talents Group, o número de mulheres em cargos de liderança nas empresas passou de 13% para 19% em 4 anos. A gente sabe que ainda tem um longo caminho aí pela frente, né, para que tenha uma igualdade, mas já é uma notícia boa. Daiane, o que, que esse crescimento representa para você?
Eu acredito que as mulheres vêm cada vez mais buscando empoderamento dentro do mundo corporativo. Então, isso é bem importante, que essa mudança, ela é contínua, ela não é repentina. Eu acredito que seja muito em busca do que a mulher vem fazendo de ações para buscar o seu empoderamento e o seu espaço dentro do mundo corporativo.
E você, Clara?
E aí eu acho que tem um lado também da empresa de estar valorizando mais as mulheres, né, vendo o potencial das mulheres e dando mais oportunidade, né, porque antigamente acho que era meio, né, top-down os homens e as mulheres foram ganhando espaço. E aí acho que a Daiane vai concordar comigo, nada do que ter mulheres na liderança vai inspirar as que ainda não chegaram lá, né, porque, assim, lembrando um pouquinho do meu início de carreira, eu comecei numa multinacional que a presidente era mulher. Olha. Aí você olha, você fala, um dia eu vou chegar lá, eu posso, né, se ela pode, eu também posso.
É a questão do modelo, né, que sempre inspira.
As jovens de hoje estão entrando já com esse olhar, né, de liderança.
E tem uma cobrança também da sociedade para essa inclusão, né?
Tem muita empresa que tem programas de equidade, né, de gênero.
Exatamente.
Eu trabalhei em uma que era bem forte. Eu não acredito que tenha que ser 50%, né, 50-50, né, tem que ter um equilíbrio, mas também não precisa ser, né?
Dependendo do ramo, né?
Exato. Mas tem muita empresa que tem programas assim e existe essa cobrança, assim.
Perfeito. E tem que você falou dos programas, né? Não só para mulheres, mas para mulheres, por exemplo, 60 a mais ou mulheres negras,
sim,
né, Daiane?
Exatamente.
E também PCD, né? Acho que essa inclusão é muito bem-vinda para os dias de hoje, né?
Com certeza.
Bom, as mulheres começaram a compor aí a mão de obra nas empresas desde a década de 30 por conta dos avanços ali nos processos de industrialização. E isso não faz nem 100 anos. E aí, com o tempo, a diferença salarial aí entre homens e mulheres no mesmo cargo foi diminuindo. Como a gente falou aqui, né, as mulheres estão ocupando mais espaços aí nas empresas. Vocês acham que essa é a principal luta hoje em dia? Não só ter mais mulheres nas empresas, mas principalmente nos cargos de liderança?
Eu acho que sim, eu acho que a maior luta é com a desigualdade de oportunidade e salário, né? Eu acho que tem também a questão de conciliação, de você conciliar vida pessoal com trabalho, tem a questão de assédio sexual. Eu acho que existe sim a luta, né? E esses desafios, mas a gente está conseguindo aos pouquinhos.
Você falou de assédio, me lembrei do filme Jogo Justo, que é do mercado financeiro, né? Que é muito masculino, e aí quando
Exato.
Entra uma mulher...
E tem mulher que não tem voz, assim, ela não consegue falar, se impor.
Uhum.
E aí ela acaba fazendo com medo de perder emprego, ou tem aquelas que falam, não vou ficar aqui, tchau. Pede demissão e vai para outra oportunidade. Às vezes teria um potencial de estar ali, de talvez virar uma líder, mas por conta, né, desse assédio, perde a oportunidade.
São desafios que às vezes vêm além do mundo corporativo, né? No geral, a mulher sempre foi vista como aquela que cuida da família, que cuida dos filhos. Então, conciliar tudo isso, né? A vida pessoal, os cuidados em casa com o mundo corporativo já é um desafio muito grande. E com certeza, essa questão de igualdade salarial, eu acho que tende a equilibrar. Acho que ainda é um passo que as mulheres estão percorrendo ainda dentro do mundo corporativo, mas com certeza nós já demos vários passos adiante aí, né?
Com certeza.
Acho que a Clara pode até falar melhor essa questão de conciliar a vida pessoal com a empresa. É. E eu admiro muito mulheres que exercem essa dupla função, porque é a coragem mesmo de enfrentar isso, porque eu acredito que não seja algo tão fácil e simples ali no dia a dia.
A Clara acabou de ter neném, né? Já é o segundo filho. Você já estava na Mitsubishi Electric quando você engravidou. Como é que foi isso para você? Quando você engravidou, você ficou com medo, assim, de algum preconceito na empresa?
Olha, eu acho que isso toda mulher tem. Eu tive na primeira vez, eu tive nessa segunda. Rolou esse assunto até. Aí eu lembro que meu gestor falou, fica tranquila que você vai voltar e seu trabalho vai estar ali, né? Então, a gente tem medo, é uma coisa, acho que natural por conta desse preconceito. Quantas mulheres voltam e rua.
Eu acho que, levando em ponto até o que você comentou sobre a questão da gravidez da Clara, eu fiquei muito surpresa quando eu entrei, positivamente, porque uma das primeiras reuniões que eu participei, inclusive estavam falando da sua substituição e tudo mais, e como as pessoas tratavam aquilo com respeito. E detalhe, eu estava dentro de uma reunião onde o quórum era majoritariamente masculino. Então, assim, não, a gente vai procurar alguém para substituir enquanto ela está de licença. Eu fiquei bem... Nunca comentei isso com você, mas assim, foi uma coisa que eu tinha acabado de entrar na empresa e fiquei bem feliz em ver como a empresa respeita esse momento da mulher. Então, acho que é importante.
Foi muito
assim,
tranquilo, né? Tanto a saída e agora eu tô retornando, né? Pra quem não sabe, estou voltando. Assim, foi muito respeitoso, né? E realmente não dá tempo, né?
Isso é uma questão da cultura da empresa também, né? Se você já tem essa cultura do acolhimento, faz toda a diferença. E um RH bem treinado, preparado, né? Vocês têm esse diálogo com o RH na empresa?
Sim,
geralmente tem esse diálogo. Tanto que não existe restrição de contratações de mulheres. A empresa, acho que realmente assume ali aquele risco, entendendo que eles vão ter um ganho ali por trás também de ter esse equilíbrio dentro da empresa. E é justamente essa palavra, o acolhimento.
Perfeito. Bom, agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre a trajetória de vocês até chegarem nesse cargo aí, ocupando na Mitsubishi Electric. Clara?
Bom, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, estudei numa escola americana. Por conta disso, eu acabei fazendo faculdade fora, né? Então, eu fiz administração com especialização em marketing na Liberty University, que fica em Lynchburg, em Virgínia. Fiquei esses 4 anos lá. Acabei estagiando por lá mesmo. Um professor me indicou para uma empresa lá de transformadores de potência. Então, foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho. Aí, acabei saindo de lá, voltei para o Brasil. Entrei numa multinacional, né, de gerenciamento de energia, trabalhando na área de mídia. Fiquei 3 anos nessa empresa. Mas aí eu vi que eu não queria ficar só nessa área, né, de mídia. Eu queria aprender mais. Se no futuro eu quisesse fazer uma coisa só, me especializar, tudo bem. Mas já começar, né, muito segmentado, assim, e multinacionais, geralmente, você tem uma pessoa que faz evento, uma pessoa que faz rede social, uma pessoa que faz site, uma pessoa que cuida. É muito segmentado. Você começa ali e você não sai dali. Aí eu tive essa visão, não, quero fazer um pouco de tudo. Aí eu mudei, fui para uma empresa nacional brasileira, né, que não tinha a pessoa, não tinha por 3 meses a pessoa. Entrei no susto, mas foi uma empresa muito bacana. A minha bagagem, né, na área de comunicação e marketing foi construída ali, porque eu cheguei mudando o logo da empresa. Aí fui mudando o site, teve toda uma migração de marca. A gente entrou nas redes sociais, ainda não tinha rede social na época. Fui contratando uma pessoa, duas, a gente foi fazendo, entrando em feiras, fizemos eventos, a gente criou um evento do zero lá. E aí surgiu a oportunidade, né, de ir para a Mitsubishi, né, na coordenação, né. Teve toda uma reestruturação, inclusive o marketing dentro da empresa era dividido, né, entre unidades de negócio. Então, eu entrei para unificar isso, né, e Tá muito bacana, a gente tem vários projetos, então...
Ah, depois você vai contar depois, tudo isso pra gente, então.
Vão vendo nas redes sociais.
Eu achei interessante porque você se qualificou bastante para conseguir esses cargos, né? E você teve uma confiança mesmo, né? As pessoas foram confiando no teu trabalho e foram te dando mais espaço.
Exatamente.
Conta pra gente agora, Daiane, como foi sua trajetória até aqui.
Bom, eu diria que eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Ai. Eu vendia geladinho. Era meu primeiro trabalho. Mas, efetivamente falando, eu comecei a trabalhar em um mercadinho. Eu tinha, acho que de 13 para 14 anos. E com 1 ano de experiência lá, como eu tinha que separar notinhas vermelhas, azuis, amarelas, eu já sabia que eu queria me formar em contabilidade. Eu queria cursar ciências contábeis. Então, para mim, foi uma descoberta muito bacana. Partindo daí, eu me formei. Eu sou formada em ciências contábeis, pós-graduada em controladoria. Meu primeiro trabalho foi numa multinacional no ramo alimentício, como estágio. Depois eu migrei para uma multinacional no ramo de mineração. O interessante é que eu fiquei 3 meses como estagiária. Conforme você vai ali assumindo responsabilidades e a organização vai enxergando, eles te veem com outros olhos. Então eu fui promovida para analista e nessa empresa, ao longo de 4 anos, eu fui para analista pleno. Acabei saindo para uma oportunidade numa multinacional alemã, que tinha bastante vontade de trabalhar numa empresa no ramo de engenharia, e fiquei lá durante 10 anos, e dentro desse tempo também transitando por outras posições dentro da empresa. Tive a oportunidade de conhecer aí diversos países, atuar lá na Alemanha também por um tempo. Fui para outras empresas também, dentro do ramo de engenharia, de alta tensão, de automação industrial também. E antes de vir para Mitsubishi, eu estava numa posição fora nos Estados Unidos, no headquarter, e acho que a cultura da empresa, a energia, a proposta de trabalho, os desafios internos que me chamaram mais atenção. Então, muitas pessoas falavam para mim, nossa, mas você está numa vaga nos Estados Unidos, como é que você vai sair para ir para o Brasil? Tipo, algo que todo mundo queria. E hoje, com um pouco mais de 1 ano, eu acho que foi uma decisão muito correta que eu tomei. Dentro da empresa tem uma energia maravilhosa, é um ambiente que as pessoas se respeitam, bastante trabalho, mas eu acho que ali você tem a oportunidade de desenvolver muito o que você já conheceu. Quando você traz uma bagagem de fora, você tem bastante potencial para desenvolver, e isso é visto pela empresa. E não só desenvolver você própria, mas aprender com os demais colegas que também entram vêm de outras empresas, trazem bastante bagagem, e também aqueles que têm aquela vivência desde que a empresa nasceu, né?
E você está numa multinacional, tem a chance também, de repente, de mudar de país de novo, né? Isso não é descartado.
Exatamente.
O gerente jurídico foi para o Japão, ano passado, então.
Parabéns pelo currículo de vocês, gente, muito bom. Estou aqui com mulheres super poderosas. Bom, segundo o relatório The Ready Now Leaders da ONG Conference Board, organizações com pelo menos 30% das mulheres em cargos de liderança têm 12 vezes mais chance de estar entre as 20% melhores em desempenho financeiro. Na opinião de vocês, quais são os diferenciais desse olhar feminino para conquistar isso, né? Tem um jeito diferente de gerir? Conta para a gente o que você acha, Clara.
Ah, eu creio que sim. A gente tem um jeito mais colaborativo, né? Eu não quero falar mal dos homens, não me entendam mal, mas o homem tem aquela história da caixa, né? Das caixinhas, que eles, quando estão fazendo uma coisa, estão fazendo aquilo e ponto final. Né, tem inclusive a caixa do nada. E
nossa,
a mulher...
Box, né? Tem um vídeo maravilhoso, fica a dica, a gente tem um vídeo maravilhoso no YouTube para vocês assistirem.
Isso, e a mulher, acho que ela já pensa no contexto, ela é mais empática, assim, a gente está dando um feedback, mas a gente está pensando em como falar, né, como não deixar a pessoa desmotivada. A gente fala também das coisas boas, não só o que tem de ruim. Então, assim, para poder ficar mais claro, talvez, a gente trabalha em equipe, né, trabalha junto para vencer. Os homens, não generalizando, tá, mas os homens, eles trabalham para não perder. É sutil a diferença, mas eu acho que com essa sutileza, essa leveza que a gente leva e de conseguir enxergar mais do que aquilo ali que você tá fazendo, né, a gente faz mais de uma coisa, multitarefa, né, faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu acho que isso faz um pouco de diferença no mundo corporativo, né, talvez por isso.
E sua opinião, Daiane, sobre isso?
Eu não consigo falar tanto em relação ao aspecto de ganho financeiro maior com mulheres na liderança ou não. Eu acho que a mulher traz um equilíbrio, traz um olhar um pouco mais clínico e com sutileza, como a Clara demonstrou aí. E eu acho que acaba tendo uma visão diferente para onde ir. Que talvez, assim, o homem às vezes está acostumado ali com aquele dia a dia, aquela mesmice. Um exemplo disso é como as nossas... Internamente, as nossas apresentações estão muito bacanas. A gente tem uma mulher ali também cuidando disso. Não que ela esteja executando, mas trazer novas ideias. Então, acho que isso a mulher traz bastante colaboração. Então, uma empresa que trabalha ali no equilíbrio entre diferentes opiniões e aplica a diversidade internamente, eu acho que ela tem ali uma capacidade muito maior, tanto em produtividade quanto em ganho financeiro.
Olha, aqui onde a gente está, nesse estúdio, três mulheres aqui batendo papo, tem duas mulheres na técnica, a Thalita, a Aline, tem a Camila também aqui nos bastidores, você viu que tá, ó, mulheres dominando. Bom, só que a gente sabe que as empresas de tecnologia, normalmente, elas têm um quadro de funcionários predominantemente masculino. E a Mitsubishi Electric, ela cada vez mais tem melhorado aí, tem tentado melhorar esse cenário, né? Atualmente, cerca de 30% dos funcionários são mulheres aqui na Mitsubishi Electric do Brasil. Clara, você percebe, você observa aí esse aumento de mulheres também em cargos de liderança?
Sim, com certeza. Tenho 2 anos de casa. Do ano que eu entrei para agora, mais que dobrou.
Olha, ótimo.
E não existe um programa, né, vamos contratar mulheres. Independente de ser mulher ou homem, acho que eles olham o perfil da pessoa, né, a experiência, então é meritocracia mesmo, mas que dobrou.
Muito bem, a Mitsubishi Electric ela é bem baseada em meritocracia, né, se você tem um background, conhecimento, enfim, a vaga é para você.
Exato, independente de quem você seja, se é, né, branco, se é negro, se é homem, se é mulher, enfim.
E às vezes você pensa, uma companhia japonesa, de repente eles priorizam, mas não, né?
Tem programas que vêm de fora, né? O próprio Japão tá criando esses programas, né? Isso é uma coisa que tá chegando aqui. Acho que é mundial, né? Todo mundo tá indo nessa onda, né? De inclusão, de diversidade.
E Daiane, você está aí no cargo mexendo com números também, além de estar numa empresa de tecnologia, você está numa área que é masculina também, né?
Eu diria que também tem um mix, mas com certeza eu acho que a grande questão da empresa em trabalhar nisso é a questão da meritocracia. As mulheres que chegam em cargos de liderança é porque elas são boas, não porque existe uma meta para contratar mulher ou uma cota para contratar negros, por exemplo. Não existe isso. É porque você está aqui porque você foi o melhor dentre as pessoas que estavam participando aqui. E posso dizer além, esse número já não é 30%, ele já é maior.
Olha, desatualizada aqui.
Cada vez mais que vem um anúncio ali de novo colaborador integrando as equipes, você enxerga ali um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres. E a empresa vem valorizando a bagagem, o quanto aquela pessoa já percorreu para estar até ali. Então, acho que é bem bacana a gente se sentir dentro desse ambiente colaborativo e acolhedor.
Com relação a ser líder, né? Quais são os desafios? Você acha que tem alguma diferença entre os desafios para uma mulher e para homem nesse cargo?
Eu acho que aí vem mais o ponto da mulher ter um pouquinho mais de sensibilidade na hora de conversar, na hora de abordar ali até temas de feedback que você tem aqui, de chegar com um ponto ali que é um pouco mais sensível, mas é muito singela ali a diferença. Eu acho que o grande desafio ali para a liderança, e não só para mulheres, acho que para todos os líderes que exercem essa função, é você entender quais são os sonhos dos seus liderados e saber ouvir na essência. Você consegue mudar vidas com isso.
Com relação ao respeito, você percebe alguma diferença? Alguém respeitando mais um homem do que uma mulher?
Na Mitsubishi não existe isso, mas eu sei que no mundo corporativo ainda é uma luta né, a se ganhar. Eu acho que os desafios dos líderes, tanto homem como mulher, são os mesmos, né? Tem que ter uma comunicação clara, você tem que desenvolver a sua equipe, tem que ouvir, tem que dar feedback, né? Tem que gerir conflitos ali, tanto internamente como com outros departamentos. Acho que isso independente, né? Se é homem ou mulher. Mas acho que tem a questão, talvez, do preconceito em alguns lugares. Não na Mitsubishi, né? Mas em muitos lugares existe o preconceito, né? Então, às vezes, dependendo do jovem ali que está entrando, de como é a casa, a cultura ali na casa dele, ele não respeita, né? A autoridade percebida ali, às vezes, falha, né? A autoridade, é a sua chefe, mas o cara, não sei como que é na casa, às vezes o pai não respeita a mãe. Então, eu acho que tem essa luta ainda, né, do preconceito.
É bem cultural, né? Recordo de época de criança, minha mãe ia dar alguma bronca e a gente não escutava muito. Eu vou chamar seu pai, eu vou falar com seu pai. É. Então, você percebe que é uma cultura muito enraizada. E quanto mais você vê esses percentuais de mulheres dentro do mundo corporativo, isso vem quebrando, né?
Na minha casa também era assim.
Vou chamar seu pai, aí a gente para.
Já tremei
a
base.
O pai vai chegar.
Ai, mas eu vou falar que eu uso esse recurso às vezes.
Sim.
E você vê, não pode.
Não pode.
A gente lá tenta os dois corrigir e sempre tá alinhado. Mas
vamos ver se
acontece.
Seu marido também fala, vou chamar sua mãe.
Ele fala às vezes, eu vou chamar. Acontece também. Mas é isso, vem da cultura. A gente está quebrando
cultural.
Aos poucos, né? Até na educação tem que mudar. Isso é um
Exato.
Ponto pra gente se atentar,
Sim.
né? Eu que tenho dois, tem que ser alinhado e tem que ser a mãe e o pai. Não pode ser só um.
Uhum.
Senão, quando você vai pro mercado de trabalho, você vê ainda esse tipo de coisa acontecendo, né?
É. Vocês falaram aí de pessoas novas entrando nas empresas, né? A Mitsubishi Electric, ela tem programa de estágio, tem programa também de novos aprendizes. Quando chega alguém novo na empresa, Clara, você consegue identificar um perfil de liderança? Como que você lida aí com um novo funcionário?
A gente teve um processo recente, né? Teve um programa de estágio agora, né? E é claro, a pessoa que ela tem um perfil de líder, ela fala claramente, se impõe, fala com propriedade, não fica enchendo linguiça. E ali você já percebe, aquela pessoa tem um perfil de líder, aquele ali, não. Só quer aparecer, e às vezes você não tem que aparecer. Um líder tem que saber gerenciar, tem que saber lidar com pessoas, né? É muito mais do que só estar ali, né? Acima de outros. Então, dá para perceber, sim.
Legal. E um dos objetivos da Mitsubishi Electric é desenvolver a liderança? É pegar funcionários e trabalhar, fazer treinamentos?
O bacana é que nesses programas de estágio, de jovem aprendiz, a Mitsubishi valoriza muito você criar dentro de casa. Os estagiários são prova disso, eles entram, eu costumo falar que eles não entram ali para fazer qualquer coisa ou para cumprir simplesmente o número de estagiário dentro de uma empresa. Eles realmente entram para aprender, é muito bacana ver como o desenvolvimento deles, o feedback deles de estar numa empresa como a Mitsubishi, e isso também, nós como líderes, dá mais vontade de você falar assim, meu, essa galera que está entrando, ela entra aqui para botar para quebrar, então vamos lá pegar para desenvolver. Eu acho muito bacana tanto a energia que eles entram e como a empresa estimula a liderança a fazer esse desenvolvimento interno, porque com certeza acho que é muito chato quando você tem uma vaga e você não consegue preencher internamente. É bem desafiador também, não é algo fácil, é algo que você constrói, mas é algo que também, para quem está dentro da empresa, traz esse estímulo. É muito bacana isso.
Muito bem, porque isso até motiva quem está na empresa,
Sim.
né? Saber que
Exatamente.
Ela pode crescer e não que o cargo ali vai ser trocado por alguém
Exato.
De fora.
E existe essa mentoria, tanto é que o nome do programa, dos estágios, é Career and Life Lab. Né? Então, é um laboratório de carreira e vida. Então, a gente insere esses jovens no mercado de trabalho e desenvolve eles para crescer ali, né? Porque o mercado de trabalho tá difícil contratar. Os jovens hoje em dia, eles querem pular de carreira muito rápido, né? Eles não querem fazer, e é um processo lento,
Sim.
né? Você fica ali num cargo 3-4 anos para poder subir, e os jovens querem um ano já,
exatamente.
Não, geração...
Eu acho que com toda a estrutura...
do Instagram, né?
Do TikTok, da rede social.
Rapidinho.
Eu acho que com toda a estrutura que a empresa prepara para receber essas pessoas, esses jovens... Eu costumo dizer que na minha época não existia isso. Então, eu hoje, se eu tivesse uma oportunidade de estagiar numa empresa como a Mitsubishi, eu faria isso com muito orgulho. Porque tem todo um back-office preparando o programa, preparando para receber uma mentoria em como vai ser o desenvolvimento desses jovens. Então, eu acho que é uma visão muito para frente e que estimula que as pessoas participem, que eles acreditem na empresa. E o mais bacana é que depois que eles entram, a empolgação que eles demonstram é sensacional, é muito prazerosa de ver.
Perfeito. Bom, para a gente encerrar o bate-papo, né? Tá ótimo, mas uma hora chega ao fim. Que dica que você pode dar, então, para alguém que quer seguir uma carreira, trilhando ali um cargo de liderança, principalmente para mulheres?
Ah, eu acho que ter paciência, como eu acabei de falar, as coisas têm todo um processo. Você tem que curtir aquilo que você está fazendo, né? Tem que aprender, tem que ouvir, se atualiza, né? Faz cursos, seja proativo, né? Não espera alguém vir falar o que você tem que fazer, né? Se for muito jovem, né? Estiver aprendendo, sim, mas traz solução, não traz problema, né? Então, acho que tem todo um combo aí, que é uma dica aí que eu deixo para conseguir entrar nessa caminhada, e é uma longa caminhada. Então, tenha paciência e tente deixar, como o Fabiano sempre fala, o presidente da empresa, um legado.
Eu acho que essa questão do legado é super importante. E para a mulher, no geral, eu acho que, a princípio, ela precisa ela acreditar nela mesma. A partir do momento que ela acredita nela mesma, você traça um plano. Onde você quer estar e onde você está. Siga esse plano, traça um plano imbatível que não tem erro. Mas, primeiramente, ela precisa se reconhecer e acreditar nela mesma. Porque se você não acredita em você mesma, a empresa não vai acreditar em você. O próprio empoderamento, ele é importante para depois você exteriorizar isso.
Muito bem, que lindo o jeito que a gente está terminando esse bate-papo. Eu vi uma analogia esses dias que eu achei bem interessante com relação à carreira. Quando você coloca uma semente ali para que vire uma planta, você, enfim, trabalha bem naquela semente, rega, faz tudo bonitinho, que é a questão da qualificação que a gente está falando, né? E tem o tempo do crescimento dessa planta. Você não vai poder ficar cavando ali para ver se está nascendo. É. Você tem que ter essa paciência, né?
Sim.
Clara, que você falou. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo. Parabéns novamente aí pela trajetória de vocês. E feliz Dia das Mulheres de novo.
Feliz Dia das Mulheres.
Obrigada. A gente está participando de um bate-papo tão importante dentro do mundo corporativo hoje em dia, né?
Obrigada
pela oportunidade.
E obrigada a quem está nos assistindo, você que acompanhou aqui esse bate-papo e quem está também nos ouvindo em podcast. A gente se fala na próxima edição.